Amém. Meus irmãos, podem sentar. Não sei se você sabe, mas hoje, dia 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. Você já agradeceu a Deus pela sua família? Mas, pastor, minha família é tão complicada, a minha também. Minha família é tão complexa, a minha é igualzinha à sua. Minha família não é perfeita, opa, que bom, somos iguais. Gente, agradeça a Deus pela sua família. Hoje é o dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família. Louve a Deus pela sua família, tira uma foto da sua família, não importa a composição da sua família, poste nas redes sociais, agradeça a Deus com gratidão pelo dia da família. E nós estamos no mês de maio, mês da família, mês das mães, mês das noivas, é um mês realmente muito especial. E a mensagem de hoje vai ser uma mensagem em favor da família. Nós precisamos fazer algo em favor da nossa família. A Bíblia, a nossa única regra de fé e de prática, nos oferece muitas lições, muitas histórias de famílias, com seus erros e acertos. E observando os fatores tempo, cultura, as famílias bíblicas sofreram desafios e ataques muito parecidos que nós enfrentamos hoje. Enfrentaram problemas muito parecidos que nós, os problemas que nós enfrentamos hoje. E a Bíblia é um livro de histórias. Histórias de famílias, e hoje nós vamos então aprender com os erros e acertos de mais uma família da Bíblia. Então atente para a seguinte passagem registrada em Gênesis, a partir do capítulo 25. Um pequeno esboço vai aparecer aí na tela para você acompanhar o raciocínio, mas eu vou contar uma história para vocês hoje. Semana passada, no culto da manhã, eu contei a história da família de Terá. Terá foi o pai de Abraão. Abraão casou-se com Sara, que era sua meio-irmã, e Abraão e Sara não conseguiram engravidar, apesar da promessa que Deus havia dado. Eles fizeram ali um imbróglio familiar e meio que contrataram uma barriga de aluguel, que era a serva egípcia, Agar, e não deu certo, foi um rolo danado, mas a promessa se cumpriu e nasceu Isaac. Então, Isaac foi o filho da promessa que nasceu. Isaac cresceu. Diz o capítulo 25, vou contar essa história, mantenha a sua Bíblia aberta. Esta é a história da família de Isaac. Abraão gerou Isaac. E aí, com 40 anos de idade, observe os detalhes da Bíblia, meus irmãos. Como às vezes alguns erros se repetem. Vou contar daqui a pouquinho um outro detalhe acerca desta questão da idade de Isaac. Isaac tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. Não é uma coisa muito normal, nem hoje, nem naquela época, um rapaz, um homem com 40 anos, solteiro. De fato, não é. Mas, com 40 anos, Isaac casou-se com Rebeca. Isaac orou ao Senhor e percebeu que a sua mulher era estéril. E Deus deu um filho, ou melhor, dois filhos ao casal. Os meninos foram gestados. E diz o versículo de número 22, que eles se empurravam dentro da barriga, do ventre de Rebeca. Eles se misturavam ali dentro. Então ficava ali os dois meninos, Jacó e Esaú, meio que se embrulhando ali no ventre de Rebeca. Então a história começa mais ou menos se desenrolar numa crise a partir daí, quando os meninos, ainda na gestação, começam a disputar espaço. Ao chegar a época de dar à luz, os meninos nasceram, Esaú nasceu primeiro, Jacó veio logo depois. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um habilidoso caçador, enquanto Jacó tornou-se um bom pastor de ovelhas. Interessante que Esaú passou a ser o preferido de Isaac, enquanto Jacó passou a ser o preferido de Rebeca. Mais um embrólio familiar, mais uma questão complicadíssima para se administrar. Os meninos continuaram a crescer e teve um dia, então, que Jacó tentou passar uma perna no irmão Esaú. Esaú tinha nascido primeiro, era o gêmeo mais velho. Então Jacó tentou comprar o direito da primogenitura. Esaú chegou muito faminto, depois de um dia de caça. Jacó provavelmente era um bom cozinheiro, fez um cozido, e aí deu aquele alimento para o seu irmão. Esaú deu o direito para que Jacó fosse, então, considerado, entre aspas, o filho mais velho. A crise familiar continua no capítulo 27. Isaac já estava um pouquinho envelhecido, os olhos já não conseguiam enxergar bem. Teve um dia, então, que Isaac não conseguia enxergar, mas ouvindo a voz do filho, Jacó, Jacó passou-se por Esaú. Olha quantos embrolhos familiares. Para que Jacó pudesse ter a bênção do pai. Naquela época, receber a bênção do pai era algo muito significativo, muito importante. Quando Esaú percebeu que o seu pai Isaac tinha dado a bênção para Jacó e não para ele, Esaú ficou com muita raiva e ameaçou matar o irmão. A sua mãe, Rebeca, o que ela fez então? Foge, foge. Seu irmão está com raiva de você. Vai para longe. E a partir do capítulo 43, tem a fuga de Jacó. Rebeca, sua mãe, dá as orientações. Vá para a casa do seu tio, em Padan Arã. O nome dele é Labão. Fique lá com ele até passar o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num dia só? A mãe ficou desesperada, porque o seu filho mais velho dos gêmeos, o Esaú, estava tentando matar o filho mais novo dos gêmeos, Jacó. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas, como estas, perderei a razão de viver. Mais uma forma de Rebeca dar preferência a Jacó. Mas olha só um detalhe importante, volta só um pouquinho. No final do capítulo 26, quantos anos Isaac tinha quando se casou com Rebeca? 40. Quantos anos Esaú e Jacó tinham quando ainda estavam solteiros em busca de uma esposa? Também 40. Não é normal, nem naquela época, nem na época de hoje, um homem com 40 anos, solteiro, desculpe a expressão, dando trabalho para o pai e para a mãe. Na barra da saia da mãe, dependendo do pai. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Berito e Tito, e também Bezemate, filha de Elon e Tita. E aí diz o texto que elas amarguraram, as mulheres de Esaú amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Pois bem, voltando ao final do capítulo 27, Jacó foge em direção à casa do seu tio. Foge para não ser morto pelo irmão. E aí no capítulo 28, nós temos aí Jacó indo em busca da sua futura esposa. Parece que Esaú sai um pouquinho de cena e entra em cena Jacó. Aí começa a ter a história, a saga de Jacó. Então Isaac chama Jacó, dá a bênção, neste caso a bênção do casamento. Mas interessante o recado, o conselho que Isaac deixa com o seu filho. Não se case com mulher cananeia. Aí ele reforça a orientação que Rebeca tinha dado a Jacó. Vá a Padan Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Isaac abençoa Jacó. Jacó vai em busca da sua esposa, de uma mulher que ele queria se casar.